Olá, antes da conversa, um agradecimento à SEAT por patrocinar este episódio. A SEAT que está a comemorar os 40 anos do seu modelo mais emblemático, o SEAT Ibiza. Vamos à conversa. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo, diz um conhecido poema de Alexandre O'Neill. Que segredo explica esta ligação incomparável entre duas pessoas? Como é que nasce este gostar? E pode morrer, ou pelo menos ter várias vidas? Como é que se lida com uma amizade que depois resulta num engano? Algum dia fecha essa ferida? A amizade é uma forma de amor, como se diz, ou será no fundo mero instinto de sobrevivência? É que uma pessoa pode até viver sem amor, mas sem amigos... O meu nome é Pedro Ribeiro, tenho 53 anos e a sorte de ter amigos. Poucos, mas bons. Um podcast sobre amizade, hoje com...
Diogo Clemente
e Sara Correia.
Poucos, mas bons. Um podcast de Pedro Ribeiro para a Rádio Comercial.
Olá, bem-vindos.
Olá, obrigada. Olá.
Acho incrível não estar aqui uma guitarra portuguesa, mas esta conversa vai andar muito à volta do fado. Digam-me para já, é sacramental começar por aqui, como é que os meus amigos se conheceram?
Eu acho que esta vou deixar para ti, porque eu até agora assim.
Tu conheces o Diogo desde sempre, não é?
Sim, ela conhece-me desde sempre. Eu não a conheço desde sempre da minha vida, mas da dela sim. Porque, bem, basicamente somos todos filhos da... Somos todos filhos do fado, crescemos nos fados. Eu mais cedo do que ela, porque sou mais velho.
Outra geração.
Mas a tia da Sara, que é mais velha que eu, é fadista, era uma fadista de mão cheia. Entretanto, deixou de cantar, com muita pena, mas era uma grande fadista. E aqui neste circuito do fado, o chamado fado amador, e era uma grande fadista, a Joana
Correia. Como é que se chama?
Joana Correia. Uhum. E era uma...
Consegue-se ouvir ela
sim,
cantar?
Sim, tem algumas coisas.
Vamos ver algumas gravações.
Ela
sim.
Gravou também.
Gravou, tem uma gravação feita. Mas tocávamos em vários sítios. E a Sara estava nas casas de fado e aparecendo com a avó, a mãe da Joana.
É não, quase. É
mais fadista
dizer
que
todos nós.
É mais fadista que todos nós. É daquelas pessoas que sabem muito de fado, que é muito importante. E a Sara sempre esteve ali, começou a cantar de pequena, e é muito bonito ter visto o percurso todo do ser pequena, do começar a cantar, o perceberes que em miúdo, o que é que é importante primeiro, mais que cantar bem.
A dicção, todas essas...
Exatamente.
A técnica,
sim.
E a matriz do ser.
Sim, exatamente.
Antes de ter técnica ou de ter qualquer coisa, é ter fadistice.
Sim, isso. Ou tem ou não se tem.
Espera aí. Já há várias coisas aqui que eu... Pronto, vou esquecer todas as perguntas que tinha. Que é... Tu disseste a fadistice?
Sim.
A fadistice.
Porque... quer dizer, de raiz, imagina que o fado é uma música terapêutica. Uhum. É uma música de... Antigamente tínhamos um dizer que se perdeu, que é cantar um fadinho para a sossega. Isto é uma música terapêutica, como todas as músicas urbanas do mundo, quer dizer, como o tango, como o flamenco, como... São músicas que cantas para te poder limpar. Esta conversa que estávamos a ter antes é muito interessante, porque é tudo muito urgente. Uhum. É como ir a um hospital, ninguém está com saúde dentro de um hospital, né? E que ninguém vai cantar porque está bem.
Exatamente.
Porque precisas dizer coisas. Cantar fado é porque precisas dizer coisas.
Isto para esclarecer, nós estávamos a ter uma conversa que eu estava a dizer que o fado é, por natureza, parece-me, bastante passional, sempre. Tudo é muito intenso.
Sim,
é mesmo.
E a fadistice, adorei esse termo, a fadistice tem a ver com essa necessidade de deitar cá para fora coisas.
Exatamente.
Não é? E tu falaste da matriz do ser, eu acho isso fascinante. O que é isso?
Porque é exatamente essa matriz. E ver a Sara de pequena foi exatamente isso. É veres uma miúda que tem 6 anos, que tem 7 anos, que vai cantar, que aquilo até está torto, aquilo nem é certo, aquilo até... Um vibrato pode não estar no sítio, uma dicção que ela nem sabe bem o que é que... Mas é veres nascer uma coisa que na sua raiz é intensa.
A sua matriz.
Aquilo já tem um é vulcânico lá dentro.
Com 6, 7 anos.
Sim, sim, sim.
Aquilo está lá.
Agarrava-se está um assim. Chile, agarrava-se um chile assim a cantar, que se quisesse tirá-lo das mãos, teria de trazer lá atrás.
É verdade.
De onde é que isso foi?
Era fascinante.
Não sei. Eu acho que não há respostas para isso. Acho que tem muito a ver com o facto de ter nascido também no meio do fado e isso influenciar muito o meu ser, desde a barriga da minha mãe que eu vou aos fados, não é? Eu acho que é uma coisa, ou tem-se ou não se tem. E por acaso achei interessante o que o Diogo está a dizer, e é verdade que há pessoas que até podem não cantar muito bem, mas nós muitas vezes dizemos isso, que é, mas é fadista. Tem qualquer coisa que nós sabemos que é fadista. Pode não ser incrivelmente a cantar, mas tem uma essência que nós notamos que é fadista. A forma de estar, a forma do seu movimento, do seu canto, de
a maneira como
aos
7 anos pega num chile e não larga.
Também. também.
Estávamos a falar disso há dias, porque tivemos uma conversa grande sobre isto, que é, se eu quiser, porque efetivamente o nosso percurso e o meu especialmente, porque como sou produtor, também passei por outras músicas.
Claro.
Mas quando passeamos aqui nestas ilhas, que não são o fado, mas que são ilhas criadas à volta, nós próprios as criámos em termos de linguagem musical, trazer outras coisas de fora. Mas depois, quando queremos ir à missa e queremos ir aos fados,
ir à igreja.
Vamos à igreja rezar. Onde é que...
Isso é extraordinário, porque isso é de uma solenidade. Isso coloca o fado num sítio que não... Como é que eu digo isto? Não é... Nunca é uma profissão.
Não, não.
Não é mesmo.
É engraçado que eu, num documentário que estou a preparar nos mestres, estou a preparar um documentário com os 8 mais velhos do fado, e todos dizem uma coisa, que é, se isto não fosse a minha profissão, eu jamais não cantaria, porque eu da mesma forma como eu não deixava de beber água nem
claro,
de respirar.
Exatamente.
Tenho que cantar fados, preciso que isso aconteça para estar vivo. É uma necessidade fisiológica.
Eu vejo o fado como uma fé, não é? Há pessoas que acreditam em coisas. E eu acredito que o fado é a minha fé. É exatamente aquilo em que eu mais acredito e aquilo que me deixa mais em paz comigo mesma. Eu acho que passa por aí.
E quando vocês estão numa casa de fados, por causa, parênteses para, eu adoro fado. Eu nunca fui a uma casa de fados.
Pedro, temos
nunca
que ir a uma casa de fados.
Já estive para ir imensas vezes, e o fado está na minha vida desde miúdo. O meu pai ouvia os discos da Amália e da Hermínia Silva e do Cais do Carmo e tal, e aquilo teve sempre ali. Vicente da Câmara, eu lembro-me do meu pai ouvir.
Tão querido.
E isso estava sempre lá. E eu já tive, imagina, eu vivo na música há 30 anos, já tive imensas vezes para e nunca se concretizou, mas quando vocês estão numa casa de fados a cantar, há qualquer coisa de liturgia ali, há uma coisa quase de igreja.
Completamente.
Sim, sim.
Aquela, na coisa de ninguém fala, ninguém faz barulho com os talheres enquanto se está a cantar.
Mas se tu não passaste por essa experiência, acho muito importante que a passes, porque no momento em que passares por isso na circunstância certa,
exatamente,
sabes que há este boom naturalmente dos fados, uhum. E no boom das casas de fado, e há uma coisa horrível que aconteceu ao fado. O maior inimigo do fado foi o telemóvel, o smartphone que filma, destruiu ambientes, porque imagina, é como estás numa missa e as pessoas estão a filmar a missa, destruiu o ambiente da missa, e nos fados está a acontecer isso. E quando estás em petit comité, aquilo, e somos nós do meio, e é por isso que também aconteceu no Flamengo e no Tango, as pessoas deixaram de fazer isso em sítios públicos, passaram a fazer em reuniões.
São quase sociedades secretas.
Uma sociedade discreta.
Exato.
Agora somos aqui um bloco e vamos tocar para nós. E isso, quando acontece, há uma energia. É uma coisa que dizemos, é que aconteceu fado. Ou seja.
Ainda agora disse isso.
Passa para outro lugar, dói-te a pele do que está a acontecer. Eu tive noites soberbas e que marcaram muito a minha vida. Eu saí da mesa de frades com a Beatriz da Conceição ao meio-dia. Passou a noite toda.
Isso eram outros tempos.
E, quer dizer, e sentados à mesa, a tocar e a cantar. Eu, com uma deusa, a maior deusa que conhecemos.
Sem dúvida.
E saímos ao meio-dia, fui deixar lá a casa ao meio-dia com.
Mas quem, 70, quem,
Beatriz, Beatriz da Conceição, o maior, maior fenómeno.
Ela é além do fado, não sei.
É uma pessoa que se entrasse aqui.
É uma energia.
Para o ar. Tu não sabes, eu não sei quem é, mas é uma estrela.
É, então, exatamente.
É de uma impedância de força, e depois era assim a cantar, e força de palavra. Sim. A Sara tem muita referência dela. E da Santa Amália, naturalmente. Já não é Dona Amália, é Santa Amália. Isso é giro, porque ela tem a Amália como
não, mas é
a entidade santa, e ninguém sabe disto.
Sério, tu olhas para a Amália.
Sim, sem dúvida.
Tem essa dimensão para ti?
Tem. Tem, e acho que devia ter para quase todos os portugueses. A Amália foi uma grande mulher, além de uma grande artista.
Deixa-me dizer uma coisa: quando há assim um silêncio, sabes aquelas coisas que há assim um silêncio e de repente e há quem diga passou um anjo? Ela diz passou a Amália.
Sim, quando me arrepio.
Passou a Amália.
Não, mas isso é porque eu digo: que, então, arrepiaste, passou a Amália aqui.
É lindo.
São coisas que eu sinto. São um bocadinho fora. Mas é pronto.
Não digas que rezas à Amália.
Não, mas sabes uma coisa, eu quando canto uma coisa dela, eu penso sempre que ela está ali fazendo.
Não, mas já ouvi muitas vezes.
A
Amália ajuda-me.
Não. Eu costumo dizer que um dos meus maiores sonhos que nunca vou realizá-lo é esse mesmo. Era o meu grande sonho da minha vida.
Só,
mas pronto, tive a oportunidade.
Entrevistei-a uma vez
à Amália.
E foi de uma. Toda a gente me disse, ei Amália, se apanhas a Amália num dia mau, ei pá, tu estás. E ela foi, eu tinha pá, 20 e poucos anos.
Espetacular.
Ela foi de uma generosidade naquela de já percebi que isto é um puto que está à rasca. E tens duas opções. Ou ajudas,
exato.
Ou és mau para a pessoa. E ela ajudou. E foi muito, muito particular.
Mas, Pedro, deixa-me dizer-te que se ela me tratasse mal, eu deixava. Porque eu não tinha qualquer problema com isso, adorava mesmo.
Então, voltamos atrás. Tu conheceste a Sara, ela estava agarrada a um chale com 7 anos, não me tirei o chale, não me tirei o chale. Tu percebeste, se calhar é a posteriori, é uma coisa que se constrói, não sei se percebeste.
Sim.
Logo na altura, mas depois foste acompanhando sempre.
Sim.
O crescimento dela e percebeste o potencial e percebeste o talento. Como é que vocês se tornam amigos depois?
Nós tornamos de pequena, que foi naturalmente minha amiga, naturalmente que cresceu ao pé de mim e ela não se lembra de não me conhecer, mas a questão do cantar e das coisas de se tornarem sérias é. E tu és um homem do futebol, é uma analogia fazê-la, mas é veres um jogador crescer e não se tornarem as coisas muito prematuras, não forçar nada. Mas no entanto, manter-se na sua proteção fazia falta, como continua sempre a fazer, mas fazia falta anos de fado, anos de noite. A Sara passou por muita noite, passou por muitos fados, muitas casas de fado, muitos músicos. Sete dias por semana.
O fado é eminentemente noturno.
É.
É.
E não dava de outra forma.
Sim.
Eu acho que não dava.
Sim. Porque a noite traz aquilo que o fado que o fado tem. Não sei explicar. Eu acho que o facto de. Imagina, nós até podemos cantar durante o dia. Acontecia várias vezes, à tarde, havia fados e nas coletividades íamos cantar. Mas, não sei, a magia da noite traz uma carga ao fado completamente diferente.
É porque o fado está ligado, de certa maneira, a segredo.
Também. A mistério.
Não é?
Sim. Sim.
Mas energeticamente é, sem dúvida, uma música da noite.
Sim, completamente.
É uma boa questão. Porque se eu pensar efetivamente, ok, as pessoas da noite são pessoas eventualmente mais introspectivas, mais. Mas não sei se será só isso. Acho que é mesmo a música da noite, não é a música do sol.
Não, e tu se reparares numa coisa: se nós estivermos numa tarde de fado, tu entras dentro da sala e está de noite.
Tá, claro.
Entendes? Não está o sol a entrar pela casa adentro.
Mas mesmo as coisas que se cantam à tarde, imagina, se tiveres aquelas tardes, é pá, juntamos aqui à tarde no pátio de não sei o quê e vamos tocar. E há determinados fatos, tu não vais cantar.
Exatamente, não vais cantar.
Aquilo, epa,
não vais cantar.
Está um sol deste e agora estou aqui a dizer.
Eu à tarde não me vai precisar cantar o fato grave.
Me dói tanto.
Exatamente.
Com um sol tão lindo, cantar esta dor. Não...
Então o que é que os fadistas cantam todo o dia?
Eu não sei. Eu não...
Olha, os fados.
Não é mais alegre?
Sabes que há um percurso, há uma linhagem de fadista, Maria Alva. Que sempre esteve associada aos touros. E esse tipo de fado é sempre um fado alegre.
Uhum.
Sempre um fado alegrete.
Uhum. Sim, estou a pensar como é que eu quero ir aos fados com o horário que eu tenho. não consigo ir aos fados.
Vais direta, sais daqui, vais aos fados e voltas.
E quando é que percebeste, voltando a essa analogia que tu fizeste, que o jogador estava pronto?
Não foi bem o Diogo que percebeu isso.
Ui, pera.
Não, sim.
Não, porque imagina, o Diogo, eu quando começo a cantar em casas de fado, cantei em casas de fado durante mais de 10 anos, todos os dias, o Diogo já estava a tocar com artistas do fado, como a Marisa, como muitas artistas, já estava noutro patamar. E eu lembro-me que Eu sabia que tinha que maturar o meu fado e tinha que ganhar maturidade e cantar e ter alguma coisa para contar às pessoas. E eu, quando senti que estava na altura, eu próprio mandei uma mensagem ao Diogo e disse: oh, Diogo, eu acho que estou preparadíssima para gravar um álbum. E eu sabia que ele não me ia dizer que não.
Não, sim, porque eu tinha dito: é, há claro. De vir o dia, quando estiveres preparado, estamos cá.
Exatamente.
E foi. Fomos para o estúdio.
E gravámos.
E fomos gravar como se tivéssemos uma casa de fado. O primeiro álbum foi absolutamente no meu estúdio, ainda na Almirante Reis, guitarra numa sala, viola na outra e a voz na outra. E agora vamos escolher aqui uns poemas com que te identifiques, vamos escolher umas coisas,
verdade,
algumas versões, e vamos pura e simplesmente tocar. Sem pensar num sentido estético, fazer só
não.
uma continuidade do
Exatamente.
Que estás a fazer numa casa de fados e vamos trazê-la para aqui. Naturalmente com produção, depois vou tratar da produção à volta disso, mas que o sumo uhum. seja... Vamos partir daqui. Este é o primeiro álbum. É o Nascimento, por isso é que se chama Sara Correia.
Exato, é isso que eu ia dizer agora.
E chama-me eu homónimo, chama-se Sara Correia.
E consegues em estúdio estar à altura da tal liturgia que acontece numa casa de fados?
Para mim foi mais difícil, porque era novidade.
Mas é porque era novidade. Mas sim, porque acho que houve uma grande preocupação, sabes, que esta coisa dos álbuns mete muitas questões da produção, dos volumes, e chega-se dentro do estúdio e começa-se a pensar tanto em produção. Eu tenho sentido isso sempre muito. Eu sempre fui muito mais selvagem nessa coisa. Eu sei que nos meus álbuns, inclusivamente, há questões de, olha, uma voz picou aqui, ou...
Uhum.
Mas essa selvageria
é linda.
Mas confere verdade, não é?
Confere verdade.
Exatamente.
Isto é como acima de tudo no canto, porque imagina, nunca há um beijo como o primeiro, não é?
Exatamente, eu concordo.
E a primeira vez que tu vais cantar um fado, tu vais dar aquilo que nunca mais vais dar no segundo take.
Exato, e acontece isso, ainda hoje acontece. Posso gravar três vezes, o primeiro é o que vai ficar.
Isso é muito curioso, que eu consigo fazer um paralelismo com a rádio. Estou sempre a dizer isso à malta nova que chega, que é, muita gente vem formatada para, vou falar na rádio e tal, eu não me posso enganar, é melhor gravar antes. Eu estou sempre a dizer, não. A rádio tu vais fazer em direto, porque a rádio é como a vida é em direto. E na vida as pessoas engasgam-se, dizem mal algumas palavras, algumas sílabas fogem, e eu prefiro isso do que uma coisa que não tem nada a ver com a vida e que é ascética.
Exatamente.
E que é tudo muito direitinho e tudo. Não, a vida não é
e
assim.
E que só há defesa.
Não é? Nunca é autêntico.
Não.
E, portanto, quando vocês estão a dizer isso, eu estou a pensar, pois, isso faz sentido. Como é que vocês exercem a vossa amizade? Como é que ela é exercida? Jantaradas?
Acontece tudo.
É exercida a full. Nós somos os dois muito, muito intensos e
tanto estamos muito amigos como
já se zangaram?
Sim.
Milhares de vezes em aeroportos, em aviões.
Mas como assim? Em aeroportos? Zangaram-se no aeroporto?
É a minha pessoa preferida para andar à pedrada e eu sou a dela.
Exato.
Como assim? Pá, contem-me que isso é maravilhoso.
Não sei, são coisas.
Não, nós temos coisas de. Imagina, antes de um concerto estamos numa tensão muito grande e entramos dentro de um camarim e podemos gritar um com o outro assim um bocado e depois saímos e está tudo bem.
E pronto, e depois ficamos.
Mas é espetacular.
Cá está, o fado é muito passional. Caramba.
Eu, se não fosse assim, não cantava. Não, acho que não.
Eu fico sem isso do aeroporto, tens de contar do aeroporto.
Já aconteceu milhares de vezes e eu nem posso dizer porquê. Já aconteceu por tudo, por futebol.
Por futebol?
Já.
Sim, já.
Já aconteceu.
Eu sou do Benfica, eu sou do Sporting.
Mas espera aí, mas vocês.
Não, por acaso,
nós não nos zangamos por futebol, nós zangamos porque precisamos de nos zangar durante.
Exato.
É mais a Sara do que eu. Mas ela é minha amiga, eu consigo perceber que. Há baterias a mais e que precisa de ser desgastadas.
Exato, é verdade.
E então, tu fazes duas perguntas. E ela dispara, manda-te 5 tiros, esvaziou a bateria, depois diz que pronto, já está. E é espetacular.
Mas é mesmo isso que acontece. E toda a gente já percebeu, a nossa banda toda.
É encantador.
Percebe isso, diz, pronto, agora já vai passar, daqui a 2 minutos já está tudo
calmo. Ou seja, quem vê de fora e não vos conhece, pensa, pronto, vão cortar relações, nunca mais vão falar um com o outro.
Não, mas sempre foi assim.
Mas chega a esse ponto, mas tipo, quero só imaginar, vocês gritam um com o outro? Mas...
sim, sim, sim.
E é tipo, mas, tipo palavrões e...
Sim, sim.
Sim, no aeroporto não,
não é? Não, no aeroporto não, até porque ele tá, eu estou a discutir com ele, eu vou admitir que eu é que discuto. E ele diz assim, Sara.
És a Sara Correia. Não, olha,
e eu, queres saber?
Naquele momento, eu sei, já Sara Correia.
Estou doida. Mas passa-me rápido, eu não sou de me chatear com ele e ficar-me chateado. Acho que isso nunca aconteceu.
Não, até porque, quer dizer, somos pilares da vida um do
sim,
outro.
Não, sério, não. Mas às vezes faz falta, isto é como tudo na vida.
Alguma vez aconteceu uma assim um bocadinho mais grave? Que vocês tenham pensado, ui, espera aí que isto agora partiu.
Ah, não, partiu não.
Da minha parte, sim.
Sim, mas eu...
Não, mas eu nunca
não
consigo
partiu.
Que eu...
Como é que partiu? Nunca tiveste...
Não, imagina. Se calhar
nunca ficaste sem me falar?
Não, porque não aguento. Porque isso não existe entre nós, mas...
Então é isso. Não, partiram,
diz lá, Sara, o que é que ele fez? Diz lá.
Não, o Diogo é a pessoa, eu vou dizer uma coisa. O Diogo é uma pessoa que tem muita paciência para mim. Eu também tenho para ele. Cada um com as suas qualidades e os seus defeitos. Mas ele tem mesmo muita resiliência. E é uma pessoa. Por isso é que eu digo que ele é o meu melhor amigo, porque ele conhece-me inteiramente. Ele sabe quando é que eu preciso estar sozinha, quando é que eu preciso de. Dizer umas asneiradas, quando é que eu preciso de tudo.
Mas sabes que eu, por experiência, de percursos antes de ter começado com a Sara, eu estava a ter esta conversa. Eu não me lembro de trabalhar de dentro do meu grupo de trabalho, eu estar a tocar com alguém ou a ter alguém a cantar, ou com quem eu não tenho uma amizade e uma ligação de ferro. E muito intensa.
Isso é fundamental?
É.
Para mim, não é, eu não acho que seja. Ou seja, para a música existir, eu não acho que seja fundamental. Para a música existir da forma como nós a fazemos.
Exatamente.
E eu sei que isso se ouve. Eu sei que essa relação pessoal, essa relação.
Então é sempre pessoal, nunca é só profissional.
Não,
é pessoal,
não,
sempre.
Não, porque aquilo vive. As pessoas até nesse. Quem está a ouvir à frente não sabe o que é que está. Não sabe a vida de cada um de nós. Mas também não sabe o que está a ouvi-la. Os concertos são diferentes, o arranjo pode ser o mesmo. Mas aquilo que está a acontecer na vida da Sara, na minha, na do Ângelo, na do Fred e na do Joel, é uma equação que é o arranjo que eu fiz, sim, mas depois é a vida de cada um.
E a
eu quando estou a olhar para alguém dentro do nosso grupo, nós somos uma banda, mas todos somos da vida de todos. Somos todos muito amigos. Somos mesmo pessoas da vida um dos outros.
São amigos de casa?
De casa.
São,
de,
sim.
Mais que, um bocadinho até mais que de casa, porque eu até posso ter mais pessoas em casa, mas no, ir ao âmago do interior de cada um.
Exato.
Isso é quase terapêutico. Ir para a estrada é quase terapêutico, somos uns dos outros.
Mas se conhecendo-se de cor todos uns aos outros de tal maneira, com essa profundidade, ainda conseguem surpreender-se uns com os outros?
Ah, sim, sim.
Ah, sim, sim. Sim. É uma boa pergunta isso.
Foi para casa?
Mas, sim.
Uma ótima pergunta. Mas eu surpreendo-me todos os dias com eles todos.
E eu acho muito interessante que é, mais do que nos surpreendermos, é surpreendermos com o resultado.
Exatamente.
Com resultados a que chegamos por sermos tão ligados.
Ainda se emocionam?
Sim, oh. Sim. Oh. E chegares ao momento de... Aquele concerto para as pessoas foi ótimo porque as pessoas vieram ver um concerto. Mas as pessoas não têm noção do quanto era necessário para nós fazermos aquele concerto pessoalmente. Independentemente delas, muito obrigado por terem vindo, mas se vocês não estivessem aí, nós íamos estar a adorar.
É verdade.
Íamos estar a precisar muito de que isto acontecesse.
Alguns dos melhores concertos que deram foram sem público?
Foram sem?
Sem público. No sentido de isto, nós estás a dizer, não precisava do público para isto ter sido tão especial para nós.
Não, sabes, não tocamos.
Já deram convosco a tocar só vocês e a pensar, pá, pronto, isto está completo, não precisávamos de público aqui.
Não,
nós tocamos
não,
pouco
não.
Sem
eu
público.
Eu não consigo.
Nós tocamos muito pouco e acima de tudo a Sara não consegue cantar sem público.
Não.
Oi?
Não.
Também gravas discos?
Não, uma coisa é gravar discos. E olha, vou confessar aqui, o Diogo sabe, para mim é muito difícil gravar discos.
Porquê?
Porque eu não canto para mim, Não é esse o meu objetivo nem a minha missão. E eu sinto sempre que cantar em estúdio é um vazio. Para isso eu falo comigo sozinha. Não preciso cantar para mim. Não sei se me faço entender.
Sim.
Eu preciso realmente passar uma mensagem e uma energia às pessoas. E eu preciso do público para isso. E é muito, muito interessante. Sim. E ainda agora, só aqui a dizendo, foi em Londres, eu disse que eu não seria nada sem a minha banda, não seria nada sem eles, porque eu não vejo o meu projeto como Sara Correia, sou só eu. Não, nós somos mesmo uma família. E acontecem coisas em que eu às vezes digo, hoje aconteceu fado. Nem sempre acontece.
É possível acontecer fado em Londres?
Claro.
E foi, por acaso foi um concerto. Foi, o Cadogan Hall agora foi... E já da outra vez na Union Chapel foram dois concertos. Epá, esse da Union Chapel foi uma coisa.
Ouvir esta mulher a cantar na Union Chapel. Epá, que experiência.
Esse é um sítio. Esse concerto
é um sítio. Eu estou a imaginar-te lá a cantar. Para já levar fado àquele sítio.
Sim. Sim. Aquela igreja.
E esse. Ali há de certeza uma liturgia. Há uma
energia.
Quando voltares, diz-me que eu vou ver.
E quando chegas ao palco, sentes essa energia das...
peso,
as salas vazias é que passam a energia que elas efetivamente
exatamente.
Têm, porque não estão influenciadas pelas pessoas.
Ai, as salas vazias é que te passam isso.
Eu pelo menos sinto isto. Gosto de ir ao palco e sentir a sala vazia.
Eu também.
Porque a sala está a falar sozinha, ninguém a está a incomodar. E energeticamente. A Union Chapel, há sítios como a Union Chapel que são muito, são muito fortes. O Palau de Barcelona, o Palau de las Artes, o Carré, o Colón Concert, são sítios que a sala vazia quase que te faz andar para trás.
É verdade.
É uma força.
Qual é a vossa sala aqui em Portugal?
Eu ainda estou para descobrir algumas.
A Sara vai descobrir agora a sala que mais
não
gosta.
Mas eu já cantei lá.
É o Coliseu do Porto. Ah, já lá cantaste.
Já cantei várias vezes. Agora fazer em meu nome próprio. Mas em Portugal, achas que é o Coliseu do Porto?
Talvez. Teatro Circo Braga é lindo.
Eu gostei muito de Teatro Circo.
O Coliseu dos Recreios é uma sala muito emblemática para nós fadistas, porque havia a Grande Noite do Fado.
A Noite do Fado e tudo isso.
E eu cheguei lá estar também.
Ganhou,
mas é curioso.
Não ganhei no Coliseu. Eu fui cantar ao Coliseu.
Ganhaste onde?
Eu já cantei na Aula Magna.
Oh.
Tristeza.
Não queria.
Não, mas...
É a diferença dos anos.
Sim, claro. Não, mas imagina, antes de concorrer, eu ia ao Coliseu dos Recreios.
Quase ia? Claro que ias.
Ias ver?
Ia ver. Sim.
Não, sim. Era até o meio-dia, era espetacular.
Começava às 9 da noite e acabava.
Em 1985, o meu pai canta. Em 1985, o meu pai concorreu às 10:30 da manhã.
Eu quando digo isso, ninguém acredita.
É
eu também. A minha tia.
Portanto, aquilo era numa noite inteira de fados.
Sim.
Até de manhã.
Até de
manhã.
E,
da manhã.
E eram premiados de manhã. Eu ganhei também em 99, com 14 anos. Era espetacular.
Tenho saudades disso.
Tenho saudades e eu queria iniciar o projeto de voltar. De voltar a ter a Grande Noite de Fado.
Acho que era importante.
Uma pausa na conversa só para falar de design e caráter desportivo. Conhecido pelo seu elevadíssimo nível de equipamento, tecnologia e conectividade de série, o modelo mais icónico da SEAT vai na quinta geração e este ano comemora 40 anos de existência. E patrocina este podcast, SEAT Ibiza. Mas estava a dizer que o fado, acho que depois do 25 de Abril houve ali tempos difíceis e depois o fado voltou a sair das casas de fado e das vielas e dos becos e voltou a ser de toda a gente, no sentido de chegar a mais pessoas. Houve uma nova geração que entrou, mas falta voltar à Grande Noite do Fado, falta voltar a fazer isso.
Falta voltar à raiz,
não é?
Falta isso para mim e para mim também.
Estamos a viver um tempo, apesar das... deste diabo que é os smartphones, porque eu tenho, isto é muito maior do que se possa pensar.
É verdade.
Porque as igrejas onde as coisas nascem são as casas de fado. Quando violas aquilo,
e tu sentes que as pessoas não há uma proibição? Não se diz às pessoas, não podem.
Há uma casa de fado que tem proibição, não é de proibição,
não há uma.
É peço por favor que não
façam
violem isso. Um ambiente. Sim, que é único, e se querem vivê-lo. Não, não gravem isso. Que é na Parreirinha da Alfama. Foi o único sítio onde eu vi isto acontecer. Mas a verdade é que as casas de fado hoje em dia vivem uma coisa muito saudável, que é muitas casas de fado foram agarradas por músicos do fado. Músicos do fado que têm cultura fadista, acima de tudo guitarristas. A Mesa de Frades é do Pedro Castro, o Fado ao Carmo é do Luís Guerreiro, a Parreirinha de Alfama é do Paulo Valentim, o Faia continua a ser uma instituição. Ou seja, há um conjunto de casas de fado que continuam a criar a matriz na sua raiz. Porque depois tudo o que é o mercado e tudo o que é a criatividade à volta de... Bolas, uma música deste calibre inspirador, o que mais faltava era não inspirar uma quantidade de coisas maravilhosas que aconteceram a seguir à matriz, não é? Temos o caso dos Zambujo, da Marisa, da Ana Moura, da Carminho, são imensos artistas que surgiram, que vieram de uma matriz, e o fado não é aprisionador, é libertador.
Exatamente. Eu ia perguntar isso, se o fado não é, por natureza, muito autoprotetor das suas fronteiras, ou se está aberto a desfados.
É exatamente no sentido que estavas a falar. Há um novo caminho, e acima de tudo acho que é um caminho de liberdade que já existiu em tempos. Há gravações dos anos 60 de fadistas a cantarem, da Beatriz da Conceição.
Sim, obviamente.
A Amália Rodrigues cantou Carlos Paião.
Claro.
Há um disco muito Rodrigues engraçado da Amália Rodrigues que é Carlos Paião e é uma. Aliás, mas a Amália cantava o que fosse preciso cantar.
Cantava
a Amália
tudo.
Cantava tudo. Cantava standards, cantava tudo. Esse também é um exemplo de não ficar fechado, não ficar prisioneiro de nenhuma fronteira, do fado conseguir abrir. Eu acho que isso não passa muito para as pessoas, que há muita gente que acha que o fado é muito conservador e muito preconceituoso com o que há à volta. Vocês não concordam com isso?
Eu não consigo concordar com isso. Eu concordo com o facto de... temos que ter algum respeito pelo aquilo que é a música,
pela raiz, como
pela raiz e pela sua, pela sua essência, o que ela é de verdade. Mas, por exemplo, num caso de uma Amália, a Amália cantava tudo, mas cantava tudo com o sabor do fado e com a sua matriz fadista.
Fado lá dentro, não é?
Aí não há como fugir disso.
Está lá sempre,
eu digo sempre, eu isso. Posso cantar tudo. Eu posso, o Diogo agora podia agarrar na viola e estarmos aqui a cantar uma música brasileira, sim. E eu sei que vou cantar aquela música brasileira sempre com a matriz fadista, porque isso não dá como arrancar de mim. Mas eu acho que o mais bonito é exatamente isso. É eu conseguir pôr dentro de outras músicas o fado dessa forma, respeitando sempre. Não vejo isto como muita gente diz, dos puristas, e quem é fadista tem... Não, eu não tenho que ser só uma coisa. Eu sinto que sou fadista, mas eu sou várias outras coisas que eu permito-me a mim próprio.
Só que és fadista em tudo.
Exatamente.
És fadista em tudo. Qual é o momento mais luminoso desta amizade?
Ai, que lindo!
Isso é muito difícil. Somos muito felizes.
Não, já
somos demasiado felizes.
Mas quando eu vos pergunto isso, que é a primeira coisa que vos vem à cabeça?
Eu lembro-me de uma, para mim...
Eu acho que para mim foi a nomeação para o Grammy.
Pois foi, eu ia dizer mesmo.
Porque sabes que eu nas, enquanto estamos assim a trabalhar, por exemplo, criei um grupo do WhatsApp de produção. E o primeiro símbolo, quando ainda não tenho nada, eu ponho o símbolo dos Grammys no grupo do WhatsApp. Pronto, este grupo do WhatsApp, produção, álbum, e ponho o símbolo dos Grammys no grupo do WhatsApp. E isto sair daqui para dar a volta e depois ser nomeado para o Grammy é uma coisa interessante.
Como é que vos chegou a notícia? Como é que funcionava? Tu também pensaste nisso, Sara? Também
logo,
pensaste na mesma?
Logo, sei lá, eu lembro-me que fiquei estupefacta. Primeiro porque era o meu segundo álbum.
Isso,
com 28 anos, ser nomeada para um Grammy no meio de artistas com quem eu cresci a ouvir, como a Ivete Sangalo, sei lá, estar ao lado de artistas que nós vemos na televisão, que nós vemos que são enormíssimos, não é? Eu ir de Portugal para Las Vegas com o Diogo e poder partilhar no mesmo ambiente e poder sentir que faço parte dele. Foi espetacular.
E arrancámos daí para uma tour na América do Sul. Foi
intenso.
Onde é que tocaram? Na América do Sul? Estou a imaginar o fado a ser cantado
Panamá,
na América do Sul.
Não, foi circuito. Há um festival de fado na América, sim, do Sul, do Álvaro Covões, da Everything Is New, e que está está cada vez maior e é muito feliz. Nós estamos a falar de na América do Sul são cerca, eu não sei, mas são para aí 20 concertos.
Há um festival de fado da América do Sul.
Sim.
Para ter que falar, o Álvaro disse, não,
não sabia. Mas são tipo 20 países. É correr a América do Sul toda, ficar ali. Na altura estávamos em Covid, foi mais difícil, fizemos só 6 ou 7.
Ah, ok. Ia perguntar como é que um panamanho.
O Panamá foi inacreditável.
Como é que eles recebem o fado? Como é que é isso?
Foi espetacular.
Foi espetacular.
E acima de tudo, porque o festival já tem, imagina, vai para aí na 6ª edição.
Acho que sim também. 6ª ou 7ª já.
E então já tem o seu público o festival. Tem um dia de workshop em que se fala sobre a guitarra portuguesa, sobre o fado, sobre a carreira do artista que lá está. E no dia a seguir toca-se. E é espetacular. É mesmo espetacular.
Não imaginava.
Na Colômbia, em Bogotá, fazer um concerto de fado.
Para cantar fado em Bogotá, cantar fado em Medellín ou
exatamente.
Foi brutal.
É tão fora, isso é muito engraçado.
Já tivemos coisas, já vivemos
e
coisas.
E nessa tour tínhamos feito.
E vocês chatearam-se em todos os aeroportos.
Não, olha, quase calma. Todos.
Não. Chatice nesses aeroportos eram os testes Covid, que foi uma. Não,
eu acho que.
Nessa altura para viajar era um.
Tínhamos que fazer testes a sair e a chegar. Já não tínhamos nariz para aquilo.
Nós estamos é muito curioso, estamos a ter uma conversa muito sobre fado há muito tempo aqui e já nos rimos muito. E eu tinha aqui uma pergunta que é: se a tristeza é combustível para ser fadista?
Sim. É preciso estar... Não só a tristeza, mas a tristeza para mim é essencial.
Sim. Eu não acho que. O Javier Limón, estávamos a falar há tempos e ele dizia estávamos a falar acerca das temáticas, das letras e da escrita. Eu, por um tema que tínhamos feito juntos, que convidámos os Ambuja a cantar num disco. E dizia-me, mas isto acabou numa canção para que é um sítio comum, que é um amor triste.
Exato.
E ele dizia-me, bem, enquanto não arranjarem gasolina melhor para fazer uma canção. E a verdade é essa, é que tu visitas uma canção quando precisas de um sítio terapêutico. Exato. E acaba sempre a ser a tristeza o melhor lugar de maior identificação de quem está a ouvir e a maior identificação de quem está a compor. No fado isto é exponenciado por 50, não é?
É, mas eu sinto que, por exemplo, a tristeza e não só a tristeza, todos os sentimentos e todas as emoções que existem, eu como fadista e como mensageira, eu sinto mesmo que consigo lidar muito mais, consigo lidar melhor com esses sentimentos. Porque a minha tristeza já não é só minha. É como se eu pudesse cantar para as pessoas a minha dor e ninguém pode perceber que eu estou mal, não é?
Mas achas que cantas melhor se estiveres triste?
Com certeza. Com certeza.
E é verdade.
É verdade, não...
Eu sou muito feliz, eu sou extremamente feliz de poder nascer no tempo da Sara Correia. Porque eu estiver a escrever e estiver a compor, no momento em que estou a escrever e a compor, estou a pensar: ia quando ela puser a boca nisto, vai ser inacreditável. Porque se aquilo doía, vai doer no seu expoente máximo. A dor vai ter um apogeu assim.
Mas eu sou abençoada por isso.
Vai ser gol da dor. É vulcânico.
Eu costumo dizer isto e é verdade. Eu posso cantar muitas pessoas, posso cantar muitos compositores e farto-me dizer isto em palco. E eu sei que às vezes eu tenho que não gosta muito que eu os ponha dessa forma, mas na realidade eu não conheço ninguém que escreva, e às vezes não é para mim. Há coisas que eu digo assim: Diogo, vá lá, dá-me lá este tema que eu adoro este tema. Que não é para mim e eu não sinto que ninguém tenha essa capacidade de me fazer sentir tantas palavras como o Diogo. Se calhar também pela nossa amizade, como é óbvio, mas...
Sim, uma linguagem. Quer
dizer... Mas não sei, não...
Há algum fado que seja tão... que vá tão fundo numa ferida qualquer que seja difícil de cantar?
Não.
Não há nenhum não.
Pode haver fados ainda que eu... ainda não senti aquilo para cantar. Como, por exemplo, eu posso cantar na mesma entre amigos, mas gravar ou cantar em público, se calhar não. Posso dar um exemplo como o Grito. É um fado. Eu adoro.
Clássico.
Adoro. Mas eu sinto que eu posso sentir aquilo, mas eu tenho tempo para chegar ali. Tenho tempo para pedir que a morte me leve, não é? Portanto, acho que tem a ver com isso, tem a ver com vivências, não é? Neste momento eu já passei por muita coisa e consigo cantar muita coisa.
Nunca tínhamos falado disso assim. Isso é, eu fico muito contente que penses nisso. Gosto muito de ouvir isso.
Não, mas é
o grito, o gritão, o gritão.
Porque eu acho que às vezes as pessoas não dão relevância que é realmente a letra, não é?
Da Amália.
Exatamente.
Foi uma coisa. É como os brasileiros dizem, está tombado aquilo, não é para mexer. E a leviandade com que às vezes canta o grito.
Exatamente.
Não se pode fazer. Não se pode fazer.
Porque dentro do sagrado do fado há coisas ainda mais sagradas dentro do próprio fado. E o grito é um.
Sabes que eu nem acho que seja ser sagrado nesse sentido. É no sentido de.
Ai, até me arrepiei.
É uma pessoa nossa.
A Amália passou aqui agora?
Já passou a Amália. A Amália é uma pessoa nossa. É uma pessoa nossa que escreveu. Se é um bocado no sentido de autor que eu penso nisto.
Sim,
porque no momento em que estou a escrever, aquilo é o meu âmago que está a ser posto. É muito difícil, por mais fantasiado que seja um poema, que não tenha uma relação comigo. E um poema daqueles não é uma fantasia. É efetivamente uma declaração de suicídio. De uma forma muito elevada, e é muito pessoal. É uma coisa absolutamente pessoal. E ela quis dizer aquilo e aquilo está dito. Não é um fado que venha para o mercado dos fados.
Exato.
Porque depois os fados têm... Tem coisas que são de todos, né? Os fatos são de todos e cantam-se à noite.
E assim, aliás, eu respeito o facto de as pessoas quererem cantar ou não esse tipo de fados e de letras. Eu acho é que temos tempo para viver, claro, a vida a seu tempo, não é? Eu hoje tenho 30 anos, daqui a 10 terei muito mais para dizer, daqui a 20.
Traz mais vida vivida também, claro, que depois vai parar aos fados. Acho eu que vai parar aos fados. E acho até que o mesmo fado, com mais vida vivida, passa a ser cantado de outra maneira,
claro,
também.
Não é? Eu acho que quanto mais idade tens, melhor ficas. Não sei se sou eu que acho isso.
E a vida andar para a frente e revisitares músicas, mas acontece a toda a gente, não é? Não é só no fado. Mas quando revisitas uma música e de repente aquilo, que era uma música que a vida toda teve ao teu lado, aquela música, e de repente, mas espero que foi escrita agora, para este momento, quer dizer, eu nunca tinha visto esta música desta forma e afinal é exatamente isto.
Também
eu nunca tinha vivido isto.
Vocês já perderam amizades?
Perder amizades em que sentido?
Eram grandes amigos e hoje a corda partiu-se, não são mais.
Eu já. Não vou dizer que não. Mas também acontece de às vezes ser necessário.
Ser grandes amigos e a corda partir-se.
Sim, sim, sim.
É que eu estou a imaginar, sim, que isso é muito fado também. Tudo muito.
Não, acho que o fado aí não.
Sim, perdi. É uma coisa muito intensa.
Isso vai parar aos fados ou não?
Vai,
claro. Vai tudo. Tudo o que são coisas desse tamanho, sim.
Sim.
Qual é o fado da vossa vida?
Essa pergunta para mim é sempre muito complicada.
Bem, a mim no sentido que sou autor, ser o fado...
O que quiser. O que é que te ocorre? Quando ouves a pergunta, qual é o fado da tua vida?
Eu não tenho som.
Se eu tivesse que ter um poema que tenha um peso muito grande, é o Liberdade, que é o Single Assar.
Sim.
É o Single Assar. Porque é muito... É muito definidor de uma particularidade. É um momento de vida. Sabes que o amor tem esta coisa de que é unilateral, não é?
Exatamente.
Tu amares uma coisa, quer dizer que essa coisa te ama a ti. É uma escolha tua, é como um casamento. Tu decides casar com uma pessoa, eu caso contigo, eu sou de voto a ti. Mesmo que tu não queiras casar comigo. E o amor tem esta coisa. Yes. E o Liberdade é esta escolha de não me amas, está tudo bem, mas eu, dentro da minha liberdade, posso amar-te perdidamente e viver disto. E viver deste...
Podes amar pelos dois.
É lindo.
Eu posso amar pelos dois.
E deixa-me só completar isto que o Diogo acabou de dizer. Eu esperei a minha vida inteira. Parece eu às vezes que... Mas pronto. Já cantava há 20 anos.
Exatamente.
Esperei a minha vida, durante estes 20 anos de fado, esperei sempre uma letra para o fado grave, porque o fado grave é um dos meus fados preferidos. E eu quis sempre ter uma letra que eu dissesse assim: não, é exatamente esta letra perfeita para o fado grave para eu cantar. E nunca tinha cantado. Cantava.
Isso, foi um casamento.
É verdade.
Porque tem uma estrutura tradicional deste poema.
Tem que ser muito
são
bem.
São umas cestilhas. E aquilo foi. Efetivamente, o fado cravo é chamado o fado dos fados para nós. É tipo. É do Alfredo Marceneiro. Para quem gosta de cantar fados, o que gostamos de cantar é um fado cravo. E é a coisa mais desafiante cantar bem um fado cravo.
Mas é desafiante do ponto de vista técnico, do ponto de vista. É o quê?
Do ponto de vista fadista, acima
fadístico.
De tudo.
Sim.
Porque se vais cantar um fado cravo e aquilo é. É. Mais ou menos é uma coisa
é
muito. É muito definidor que não, a incapacidade.
Ah, okay.
E chegares à sala do fado de caravi cantá-lo
é de uma
elevação muito grande.
Vocês sentem que as pessoas percebem isso? Ou seja, como há tanto turismo também nas salas de fado. Vocês sentem que as pessoas que vão aos fados, há cada vez menos pessoas que percebam de fado?
Sabes que os mais velhos dizem, naquela coisa que eu estava a falar dos mestres, os mais velhos todos dizem que a coisa que mais pena têm é estarem a cantar e que o público não seja crítico. E crítico fadisticamente, ou seja, as pessoas estavam a cantar e sabiam que quem está a ouvir percebia daquilo.
Exatamente.
E efetivamente. Uma coisa que eu tenho sentido muito, e quanto mais dos anos passam, mais o sinto, e isto agora vai-te ser muito surpreendente, é que eu sinto que no estrangeiro se percebe mais de fados do que em Portugal.
Sim, sim, sim.
Como assim?
Sim, sim. Isso é verdade. E eu já disse isso.
É muito impressionante. E as pessoas vêm ter connosco e conversam sobre. Eu às vezes até tenho medo e tenho que ter muito foco nas conversas que estou a ter ao fim de um concerto, porque vêm pessoas ter comigo, 4 e 5 pessoas, a falar sobre o fado, sobre a história do fado. Sobre as linhagens do fado, sobre o fado de Lisboa, o fado de Cascais, o fado de Santarém e o fado do Porto, que são 4 coisas diferentes, e as pessoas sabem que são 4 coisas diferentes e que têm linguagens diferentes. E aquele fado que a Sara cantou, o fado português, este poema do José Reis é interessantíssimo. Sabem tudo, sabem as autorias, sabem o porquê, sabem quando é que a Amália o gravou, sabem quando.
E vocês sentem que o público português menos nesta altura, ou os portugueses menos, ou há menos portugueses que
eu
saibam
acho,
tanto.
Eu acho que as pessoas estão mais atentas um pouco devido a este boom, por assim dizer, mas acho que não sabem a essência verdadeira do fado,
da parte da essência.
Exato, eu acho isso. Era importante, por exemplo, nas escolas haver falarem um bocadinho sobre isto, sobre mesmo a cultura do fado, e não só do folclore, de tudo aquilo que é nosso, que são nossas raízes. E acho que isso ajudava muito a que as pessoas tivessem algum mais interesse em saber. Claro que depois vem a parte das casas de fado e de realmente uma pessoa. Antes de ir ver um concerto, temos que ir a uma casa de fados.
Eu acho que em termos pedagógicos, acho que tens razão.
E é
mas
verdade.
Mas eu acho que devia haver uma disciplina na escola que se chamasse Portugalidade.
Sim, sem dúvida.
E que tivesse a parte da música, a parte da cultura por regiões.
Era importante.
O nosso país é um.
Porque nós somos um poço de.
É um caldeirão de diversidade.
É um caldeirão de diversidade. De 20 km mudam.
O Algarve e o Alentejo. São completamente diferentes.
Sim, sim.
A música, a culinária, tudo é diferente. E é ali ao lado. Agora imagina, depois tens Minho e tens Porto, mas depois também tens Coimbra, e depois tens Trás-os-Montes, e depois tens as Beiras, e depois tens Lisboa. Tu disseste uma coisa, eu vivo em Cascais há toda a minha. Eu não sabia que havia fado de Cascais.
Sim.
Estavas a dizer, o fado de Coimbra.
É um dos sítios mais importantes do fado em Cascais.
Cascais.
Sim, sim.
Forte Dom Rodrigo. O Arreda, mas estamos a falar de a Amália e o Marceneiro iam era
lá.
Para Cascais.
Sim, exatamente.
Para Cascais, para os fados. E a malta saía de Lisboa e para Cascais, para os fados. E era há milhares de fotografias. Eu vou-te enviar, vou encontrar isso em vídeo.
É que eu não tenho desculpa. Eu adoro fado, nunca fui a casa de fados e vivo em Cascais. Eu não tenho desculpa.
Sim,
nenhuma.
não tens
desculpa.
Não,
para
não,
maior
não,
influência,
não
mas já não há. Já nada há. Foram grandes casas de fado, foram enormes casas de fado.
Uhum.
Mas já não há, infelizmente. E desse tempo
é
foram escolas e foram lugares de culto, uma das maiores referências da guitarra portuguesa que revolucionou a atitude. Revolucionou a atitude, foi disruptivo de uma forma brutal.
Sim.
Foi o Alcino de Frazão, que morreu muito cedo de acidente de automóvel na Marginal. Morreu muito cedo e não sei o que seria hoje, porque era uma popstar. Foi a primeira popstar da guitarra portuguesa. E, porque tinha essa vibe, tinha uma vibe popstar. E ele era do Estoril, de Cascais, e era um lugar muito importante.
É
Alcochete tinha uma linguagem muito própria, fadista. Há fados que falam do fado Alcochete, e tu chegas, ouves aquilo e percebes que aquilo é pintado, tem umas pinceladas de linguagem dali. Assim como tu tens o flamenco de Jerez, tens o flamenco do Elva, o flamenco de Madrid, o flamenco de Barcelona.
Não é diferente.
Não, eu não sei, nós já passámos largamente o tempo que normalmente tem estas conversas. Peço-vos desculpa por isso, estou a amassar-vos, mas estou encantado com isto e queria só perguntar-vos uma coisa que estavas a dizer há bocado, porque estavas a falar das várias diferenças, vários sítios. Há rivalidade entre as casas de fado?
Acho que antigamente havia mais.
Antigamente havia mais, isso era mais saudável.
Imagina
um campeonato nacional de futebol em que não se competia, não é?
Pois, que eu acho que não é intrínseco haver competição.
Eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho, isto não foi há muito tempo, foi para aí, há 15 anos, por aí. Eu, se tivesse que ir cantar a uma casa de fados que também fosse assim conceituada, eu pedia à pessoa, olha, tive o convite para ir. E provavelmente, não é provavelmente, acontecia de dizerem não.
Não, desculpa. Jogas desta equipa, não vais jogar. Estás jogando no Benfica, não vais jogar no Sporting.
Havia isto.
Já não há?
Não era. É assim, agora não sei, agora porque agora não. Não, não, já não sei, mas acho que não. Acho que
sim, agora não. Não, agora não, faz a vontade.
Sim.
E antigamente havia o orgulho nos elencos.
Sim, havia o orgulho dos elencos.
O meu plantel é este, não é?
O meu plantel naquela altura era Celeste Rodrigues, Maria da Nazaré, Jorge Fernandes, Cidália Moreira, a Raquel.
Sim.
Era só.
Champions League.
Champions League.
Sem dúvida. Champions e eu com 14 anos. Isso é lindo. Adoro. Mas foi uma escola muito grande para mim.
Mesmo.
Eu quero pedir-vos desculpa e aos ouvintes deste podcast, porque nós falámos pouco de amizade, na verdade.
sinto
que fomos por caminhos, mas achei ótimo, porque isto ganhou vida e está bem. E acho que dá para perceber que vocês são unha com carne, apesar de quer dizer, somos a todos os ouvintes do podcast Poucos Mas Bons, que se estiverem num aeroporto e ouvirem pessoas aos gritos,
provavelmente
em princípio é o Diogo e a Sara que estão aqui, mas quero dizer a todos que isso vai resolver-se e depois eles
bem.
Eu queria mesmo agradecer-vos e para mim foi mesmo, fico mesmo com vontade de conhecer essa dimensão, porque o fado é curioso, como o fado pode estar na vida das pessoas de uma maneira diferente. O fado está na minha vida desde sempre.
Sim,
mas eu ainda não tive essa coisa e eu acho que tenho medo de me desiludir, tenho medo de chegar e aquilo não estar à altura.
Olha, Pedro, é fácil.
Pedro, eu vou pedir aos meus santos para te chamarem.
Está bem.
Para tu ires lá.
Dona Amália a te chamar.
Já sabes quem é, não é?
Vai agora. Que...
Para tu ires. Mas olha, só para terminar, e é mesmo muito rápido em relação à amizade, eu não seria a fadista ou a mulher que sou hoje sem o melhor produtor do mundo, para mim é do mundo. E é mesmo, não é só por ser meu amigo, é mesmo pelo trabalho, pela resiliência que o Diogo tem, pela capacidade enorme de não ser só um produtor ou só um músico. O Diogo consegue vestir várias peles nesse sentido, consegue entrar dentro do mais profundo que nós temos, e é um prazer para o resto da minha vida ter o Diogo ao meu lado. Ele sabe disso. Eu cheguei-lhe a dizer que se um dia ele deixasse tocar, eu deixava de cantar.
Não, mas
portanto,
somos...
é uma ligação mesmo profunda e verdadeira e leal.
Eu acho que é um fósforo e gasolina que eu tenho que agradecer aos santos, à tua santa, por acontecer. Sou muito feliz. Tive muita felicidade. A minha vida tem sido muito, muito boa para mim nesse sentido. Mas não esperava que pudesse ser desta forma. Porque aparecer uma intérprete a este nível. O Limão disse uma vez uma coisa e tinha muita razão, que é há vários cantores e vários cantores que são bons. E durante a estrada há muitos cantores que vão aparecendo e tu dizes, olha, que giro, e vais andando e dizes, uau, que bom cantor. E depois há um cantor que faz uma curva e que é um vértice. E eu acho que a intérprete que a Sara é efetivamente um vértice. Acho que todos estamos a sentir isso. Eu sinto esse peso com uma devoção absoluta, porque estou numa posição em todos os pontos à volta, estou na produção, na composição, no pensamento com ela, no ao vivo, e é uma sensação de responsabilidade muito grande, porque eu se tenho a nítida noção de que tenho um intérprete ao meu lado, apesar de ser a amizade e ser minha irmã, é um intérprete da história da música, um vértice na história da música.
É um antes e um depois.
É um antes e depois, e depois dela. E agora estou responsável por isso aqui na minha mão, e é procurar todos os dias ser o mais nobre que possa ser a fazer isso. E é desafiante, mas é espetacular. É espetacular, é muito gratificante.
Foi lindo isso.
Olha, vamos fazer uma coisa que é, vamos baixar as luzes. Vamos passar a guitarra para este senhor e vamos só perceber o que é que pode acontecer.
Está afinado.
Olha, já que falámos de liberdade, se quiser. Sombras negras entre os ramos, tarde fria e nevoenta, no jardim de sermos nós. Não há luz, não nos amamos, mas a solidão inventa alguns sons da tua voz. Não há luz, não nos amamos, mas a solidão inventa alguns sons da tua voz. É por isso que aqui venho espreitar pelo muro antigo do jardim. Estás melhor só contigo, nem no jardim a meu lado. E dói-me ser tudo estranho, nem estás melhor só contigo, nem no jardim. Sabia que era assim no dia em que me chegaste e mudaste a vida inteira. Fomos casa e um jardim que abandonaste e ficou desta maneira. Fomos casa em um jardim que abandonaste e ficou desta maneira. Mas nem sombra. Poder cantar vitória e ser mais do que a vontade de espreitar para lá do muro, de prender mais chamar-lhe liberdade. Despreitar para lá do muro, de prender-me esta memória e chamar-lhe liberdade.
Não estava à espera disto. Obrigado.
Já foi. Ai, calor.
Sim, sim.
Este episódio foi oferecido pela SEAT e pelo seu modelo mais mítico, o lendário SEAT Ibiza, que está a festejar 40 anos. Conheça-o em seat.pt. SEAT Ibiza.